Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 3 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Mostrar aos brasileiros a importância do pacote anticrime e a aprovação da proposta pelo Congresso Nacional.
Campanha publicitária sobre o projeto de combate à corrupção, crimes violentos e crime organizado é lançada.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que leis devem ser respeitadas.
Nós queremos mudar a legislação para que a lei seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem. É isso que o Brasil precisa.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Salve uma mulher.
Quase 500 mil médicos, agentes de saúde, manicures e cabeleireiras vão ser treinados para identificar casos de agressão e orientar mulheres vítimas de violência. Daniele Popov.
A ideia é mostrar para as pessoas que qualquer um pode ajudar a protegê-las.
Estamos no Outubro Rosa, mês dedicado ao combate e prevenção ao câncer de mama e de colo do útero.
Vamos falar sobre a importância do diagnóstico precoce, que aumenta a eficácia do tratamento.
Combate às queimadas e desmatamento na Amazônia continua.
E ministro da Defesa sobrevoa áreas para acompanhar trabalho da Operação Verde Brasil, Gabriela Noronha.
Estão sendo empregados mais de 8 mil militares, integrantes de agências municipais, estaduais e federais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Um combate mais eficiente à corrupção, crimes violentos e crime organizado.
Esse é o objetivo do pacote anticrime, proposta do governo que prevê modificar leis sobre o assunto e que está em discussão no Congresso Nacional.
E para mostrar à população a importância do projeto e a necessidade de ser aprovado, o governo lançou uma campanha publicitária.
A campanha de divulgação do pacote anticrime vai ser veiculada no rádio, na TV, internet, em cinemas e aeroportos. Com o slogan "A lei tem que estar acima da impunidade", as peças trazem um depoimento inspirado em fatos reais e outros que contam histórias verdadeiras de vítimas de violência.
Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas.
Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que garantam que o criminoso cumpra sua pena logo após a condenação pelo tribunal do júri. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade.
O governo quer chamar a atenção para a necessidade da aprovação do pacote anticrime, que está sendo analisado pelo Congresso Nacional. São medidas para garantir mais agilidade no combate à criminalidade e no cumprimento das penas. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a ideia é incluir os brasileiros no debate sobre as necessidades atuais da segurança pública.
Nós precisamos dar aos nossos agentes encarregados da aplicação da lei melhores instrumentos. Nós precisamos de mudanças legislativas para consolidar os avanços contra a corrupção que tivemos nos últimos 5 anos, para que nós possamos aprofundar essa atuação contra o crime organizado e a criminalidade e violência.
O presidente Jair Bolsonaro também lembrou que o esforço tem que ser conjunto.
Nós queremos mudar a legislação para que a lei seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem. E aquele que, porventura, no futuro, após a lei sancionada, quiser praticar um crime, que são crimes premeditados, vai pensar muito, muito antes de cometê-lo. Porque sabe que uma vez cometendo, certas regalias, como saidões, deixarão de existir.
As peças da campanha estarão disponíveis nos portais secom.gov.br e justiça.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Quase Quase 500 mil profissionais de diversas áreas vão ser treinados para ajudarem mulheres vítimas de violência.
Além de identificar possíveis casos de agressão, a ideia é orientá-las sobre como deixar essa situação.
É o projeto Salve uma Mulher, lançado hoje pelo governo federal.
Com 3 meses eu já tinha um dedo quebrado, já tinha sofrido vários empurrões, mas eu estava apaixonada, recém-casada, e eu achava que aquilo ia passar.
O Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Para reverter esses números, foi lançado nesta quinta-feira o projeto Salve uma Mulher.
Médicos, agentes de saúde, conselheiros tutelares, carteiros, profissionais da beleza, padres ou pastores, trabalhadores de todas as áreas, todos podem ser heróis e heroínas do cotidiano.
A ideia é mobilizar a sociedade para o enfrentamento à violência contra a mulher, começando por algumas categorias estratégicas. Qualquer um pode ajudar a protegê-las, como destaca a ministra da Mulher, da Família dos Direitos Humanos, Damaris Alves.
Ensinar as pessoas como funciona a rede de proteção para que as pessoas divulguem e orientem mulheres vítimas de violência. Nesse primeiro momento, 490 mil pessoas. Não é só identificar se ela está sendo vítima de violência, é orientá-la qual é a forma, qual é o caminho certo para buscar ajuda.
Na fase inicial do projeto, agentes públicos e funcionários de empresas privadas serão treinados para atuarem como multiplicadores da informação. Os profissionais da beleza são um grande foco dessa fase do projeto Salve uma Mulher, pela relação de proximidade e de confiança que estabelecem com elas. 150 mil profissionais receberão treinamento para proteger mulheres. Ao relembrar as situações que já presenciou no próprio salão, a maquiadora Tatiane Noleto não conseguiu segurar a emoção com as lembranças de um passado de violência que ela própria sofreu.
E eu demorei muito para me recuperar. Muito, muito. Eu fiz 6 anos de terapia. Eu tranquei isso dentro de mim e eu nem me lembrava que eu tinha passado por isso.
A idealizadora do Salve uma Mulher, Roberta Monzini, disse que a iniciativa busca trabalhar a mulher como um todo, trazendo autonomia econômica e resgate da autoestima.
É uma iniciativa que ela busca envolver todas as categorias de profissionais no processo de prevenção à violência. Desenvolver a sua dignidade, devolver a ela a sua saúde, o respeito que ela tem.
A ex-modelo e atriz Luísa Brunet foi escolhida embaixatriz do projeto. Em 2016, ela sofreu violência doméstica e disse que espera estimular as mulheres a tomar a atitude que ela tomou na época da agressão. Denunciar.
É o que eu espero das mulheres no futuro, é ter a mesma atitude que eu fiz, que é fazer uma denúncia. A gente está tentando mudar esse ciclo da violência, que ela deixou de ser de fórum íntimo e para ser um problema da sociedade.
E para fazer uma denúncia, basta ligar no número 180, o Ligue 180. A Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência funciona 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados. A ligação é gratuita. Reportagem Daniele Popov.
Outubro é o mês de falar sobre prevenção ao câncer de mama e de colo do útero, Outubro Rosa.
Essas doenças representam quase 40% dos novos casos de câncer no país, de acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Mas tem cura, e quanto antes for feito o diagnóstico, maior a eficácia do tratamento.
A professora de redação Rosilda de Souza transformou sua dor em luta. No ano passado, ela foi diagnosticada com câncer de mama e precisou retirar um dos seios. Ao longo do processo de tratamento da doença, escreveu um livro para ajudar outras mulheres.
Como é o processo de queda do cabelo? Como é que eu vou lidar com isso? Qual a importância da minha família no meu processo de cura? Devo continuar trabalhando? A questão das atividades físicas? Então, nós reunimos mulheres que relataram sobre essas temáticas. O tratamento é muito difícil, mas é um tratamento que tem cura e dá tudo certo no final.
Outubro é um mês dedicado a falar da importância do combate e da prevenção ao câncer de mama e de colo do útero, que representam mais de 37% dos novos casos da doença no Brasil. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos realizou um seminário nesta quinta-feira para lembrar os direitos dessas mulheres e as opções de tratamento. A ministra da pasta, Damaris Alves, destaca a importância da luta contra esses dois tipos de câncer.
Que a gente não fique com essa campanha linda, iluminando um prédio aqui, iluminando uma praça ali, todo mundo de camiseta rosa. Que essa realidade chegue lá, onde nunca a política pública chegou. Que sejam todos os dias rosa e que todas as mulheres tenham acesso à saúde.
Tirando o de pele, o câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país. Quando detectado nas fases iniciais, ele pode ser tratado de forma mais rápida e menos agressiva. Por isso, a importância do autoexame e da mamografia. O governo federal trabalha para que todas as mulheres tenham acesso ao tratamento, como aponta Maíra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde.
É nosso compromisso hoje garantir acesso, garantir tratamento, garantir reconstrução mamária. Só são 20% das mulheres que conseguem, depois de passar por todo esse sofrimento, fazer a reconstrução mamária e voltarem a se sentir bonitas, voltarem a ter vontade de conviver socialmente sem se sentirem diferentes. Então, o Ministério da Saúde também está modificando todas as suas políticas para que a gente possa garantir acesso efetivo ao tratamento de câncer de mama.
É preciso ficar atento aos sintomas, como caroços nos seios ou axilas, pele da mama retraída ou avermelhada, mudanças no formato do bico ou saída de líquido do seio. Nesses casos, a recomendação é procurar um médico, lembrando que os homens também podem ser atingidos pela doença. Reportagem Márcia Fernandes.
Redução nos focos de incêndio.
O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, sobrevoou regiões da Amazônia nesta quinta-feira para acompanhar de perto as operações de combate às queimadas e crimes ambientais.
Mesmo com essa redução, a Operação Verde Brasil deve continuar até o fim do mês.
O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, desembarcou em Itaituba, cidade do Pará, na manhã desta quinta-feira, para acompanhar a Operação Verde Brasil, ação do governo federal de combate a incêndios na região da Amazônia Legal. A Força-Tarefa reúne Polícia Federal, IBAMA, ICMBio, Força Nacional e Forças Armadas e teve início com o Decreto de Garantia da Lei da Ordem Ambiental, GLO, no dia 23 de agosto. Segundo o ministro, em mais de um mês de operação, já houve a redução dos focos de incêndio.
Tivemos uma redução em relação ao mês de agosto para o mês de setembro de 15%. Isso é um dado inédito, é um dado muito bom. Nós sobrevoamos agora porque nós não verificamos nenhum foco de queimada, né? Isso é fruto aí da conscientização também da população, dos locais.
O ministro recebeu ainda informações das agências envolvidas na operação e fez um sobrevoo nas regiões de queimadas no Pará e também no estado do Tocantins. Para Fernando Azevedo e Silva, o trabalho em conjunto com as Forças Armadas tem sido essencial para o fortalecimento das ações e a diminuição do dano à Amazônia.
Nós estamos fazendo uma área de operações que é maior do que a Europa Ocidental. Então a dificuldade é a logística, mas nós estamos indo muito bem. As Forças Armadas têm uma capilaridade na Amazônia Legal muito grande, muito boa.
Apesar da redução dos focos de incêndio, a GLO foi prorrogada até 24 de outubro, nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos estados da Amazônia Legal. Ao todo, estão sendo empregados mais de 8 mil militares, integrantes de agências municipais, estaduais e federais, além de 143 viaturas, 12 aeronaves e 87 embarcações. Reportagem Gabriela Noronha.
Aprender sobre dinheiro, poupança, economia, brincando.
Um projeto do governo usa personagens da Turma da Mônica para que crianças de escolas públicas saibam mais sobre finanças.
Os detalhes ainda hoje.
Educação no ar.
Esta semana, o Ministério da Educação liberou quase 2 bilhões de reais do orçamento deste ano.
Este valor estava bloqueado em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A maior parte dos recursos foi para universidades e institutos federais, mais de 1 bilhão de reais.
Dinheiro que vai permitir a continuidade das atividades.
A Universidade Federal da Paraíba é a quarta universidade do país em patentes e inovação e ainda com bons índices de governança. Para a reitora Margarete Diniz, o retorno de verbas para a instituição deve permitir a sequência de todo o trabalho que vem sendo feito, com garantia ainda do cumprimento de despesas básicas da universidade.
Isso dá um fôlego para que a universidade, de fato, possa cumprir com as suas obrigações de despesas básicas e outras ações importantes para a universidade e que a gente possa concluir o ano com a tranquilidade necessária e com a universidade viva.
As universidades e institutos federais vão receber quase 60% da verba descontingenciada pelo Ministério da Educação no início desta semana, como anunciado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub.
A gente está regularizando sem interrupção dos serviços. Isso porque educação é uma prioridade para o governo do presidente Jair Bolsonaro. Por isso que estamos descontingenciando. O recurso está voltando agora, fruto da recuperação econômica, fruto da geração de empregos, fruto da boa gestão.
No sul de Minas, os recursos chegaram à Universidade Federal de Lavras, como conta o reitor José Roberto Scolforo.
A gente mantém um princípio de gestão muito rígido, de honrar todos os compromissos, e ficamos muito contentes de verificar o esforço feito pelo MEC para que esse descontingenciamento pudesse ser feito e pudesse dar um sopro de esperança, um novo alento para a universidade.
A verba direcionada à instituição vai atender, além de despesas básicas, a manutenção do campus, em que é produzida e tratada a própria água e a rede de esgoto da universidade. Do valor descontingenciado pelo Ministério da Educação, que chega a R$1.990.000,000, uma parcela irá também para o Programa Nacional dos Livros Didáticos, que vai garantir a compra e a distribuição do material para a educação básica em 2020, R$290 milhões. Outros R$270 milhões atenderão a CAPES, recursos transferidos para a manutenção e a execução de bolsas de estudos já concedidas, e o INEP receberá R$105 milhões para a aplicação de exames e formulação de políticas educacionais. Reportagem Marina Falti.
E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou hoje a criação de novas bolsas de pesquisa no ensino superior.
Vão ser quase 680 novas bolsas de pós-graduação, como explica o ministro.
Estamos criando mais 679 bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. A gente vai liberar elas agora. E está vinculado a programas com uma nota quase 5, que a gente queria aumentar a capilaridade dos programas para estados não tão centrais. Isso é pegar mais norte, região amazônica. E com esse quase 5, não, 4 alto, a gente consegue atender mais estados. Os recursos estão vindo, além do descontingenciamento, também de economias e eficiências que a gente tem encontrado lá na CAPES.
De acordo com o ministro da Educação, já foram criadas mais de 3.860 bolsas só neste semestre.
As bolsas são ofertadas pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior.
Uma reforma tributária que organize o sistema sem aumentar a carga de impostos e a aprovação da nova Previdência.
Para o vice-presidente Hamilton Mourão, essas são algumas das medidas que devem ser implementadas para a retomada do crescimento econômico.
Mourão falou hoje para uma plateia de empresários em Alagoas.
O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu as reformas no Estado para o controle das contas públicas e a retomada do crescimento econômico. Além da nova Previdência, em análise no Senado, Mourão disse que é preciso promover uma reforma tributária, principalmente para aumentar a capacidade produtiva.
Nós temos um sistema tributário que ele é caótico pela quantidade de tributos, pela quantidade da legislação. Nós temos mais de 5.700 leis no país regulando tributo. É um sistema que custa muito e tem uma evasão na faixa de uns 450 bilhões, evasão barra sonegação. Se nós conseguirmos reorganizar o sistema, de modo que todo mundo pague aquilo que tem que pagar, alargarmos a base de pagamento, reduzindo no mínimo a metade essa sonegação, são mais 210, 220 bilhões na mão de União, estados e municípios.
Com mais de 3 milhões de habitantes, Alagoas é um dos estados do Nordeste que mais exportam. Foram quase 170 milhões de dólares só nos 6 primeiros meses deste ano. E os produtos alagoanos, principalmente o açúcar e o óleo diesel, vão para países como Argélia, Estados Unidos e Canadá. Para Milton Mourão, o país precisa investir em infraestrutura com responsabilidade fiscal.
Nós necessitamos investir nas nossas rodovias, ferrovia que nós perdemos, né? A navegação de cabotagem num estado aqui como Alagoas, que pode exportar tudo aí pela sua costa para outros estados do Brasil ou para fora do país também, né? E hoje o governo ele se ressente de uma capacidade para investir. Consequentemente, o governo tem que atrair investidores privados por meio de concessões bem feitas, com contratos realistas e com metas bem definidas para que a nossa infraestrutura ela avance e saia, né, desse atraso que nós nos encontramos.
O vice-presidente também visitou a Casa Museu Marechal Deodoro, um patrimônio histórico alagoano e nacional. De Maceió, Alagoas, Pablo Mundim.
Aprender brincando. Essa é a ideia de um projeto de educação financeira lançado hoje pelo Tesouro Nacional.
O projeto vai rodar as escolas do país ensinando os pequenos a lidar com as finanças.
E tudo isso usando materiais divertidos, como gibis da Turma da Mônica, especialmente produzidos com o tema.
Hoje, no lançamento, as crianças puderam ver de perto os personagens da turma e também conhecer o pai deles, o cartunista Maurício de Souza.
A Turma da Mônica se juntou para ensinar a criançada a entender mais de finanças públicas e privadas. No evento de lançamento do projeto Em Busca do Tesouro, os pequenos deixaram as salas de aula para ver de perto um dos cartunistas mais famosos do Brasil. Todo mundo levou pelo menos um gibizinho para tietar Maurício de Souza e conhecer o projeto de educação financeira. A estudante Maria Eduarda, de 10 anos, já tem uma ideia sobre isso.
Eu gosto de gastar dinheiro com coisas boas, mas também eu sei que às vezes o governo gasta dinheiro com coisas desnecessárias. Eu espero que a gente aprenda muito mais do que a gente sabe.
Assim como a Maria Eduarda, as crianças que participam desse projeto têm entre 9 e 11 anos, idade considerada ideal para começar a conversar com elas sobre dinheiro. E os personagens da Turma da Mônica estão juntos nesse desafio. Em duas revistinhas, a Magali, a Mônica, o Cascão e o Cebolinha ensinam economia na linguagem dos gibis, técnica universal, segundo o cartunista Maurício de Souza.
Realmente uma lição de economia, no sentido amplo da palavra, língua de gibi. Todo mundo entende em qualquer idade.
A ideia de criar o Em Busca do Tesouro foi do próprio Tesouro Nacional em parceria com outras organizações. Por enquanto, o projeto será testado em 150 escolas públicas do Distrito Federal e pode atingir até 30 mil crianças do quarto e quinto anos do ensino fundamental, como explica Antônio Barros, líder do programa Tesouro Educacional.
A gente está dizendo para a criança e depois para que isso atinja também o entorno dela, a comunidade, a família, o papai e a mamãe, o responsável, que ela precisa desde cedo a entender como é que ela deve cuidar do seu próprio dinheirinho. Se ela se ajudar, tendo meios para isso, o Estado fica livre para cuidar de quem não está tendo essa possibilidade, de quem mais precisa.
O estudante Eric Guedes, de 10 anos, é muito fã dos gibis e da Turma da Mônica. Coleciona quase 200 revistinhas e já tem até um motivo para economizar.
Eu estou tentando economizar dinheiro para poder comprar um celular melhor. Eu fico fazendo lá na rua, se você passar no meu canal no YouTube, você vai ver.
Até 2021, a intenção é levar o projeto Em Busca do Tesouro para 2 milhões de crianças em todo o país. As revistinhas e outras informações sobre o projeto estão na internet, no site embuscadotesouro.tesouro.gov.br. Reportagem Selma Dias.
O Ministério da Economia zerou a alíquota de importação de mais 147 máquinas e equipamentos industriais, bens de informática e telecomunicação que não são produzidos no Brasil.
Eles são usados principalmente em indústrias de alimentos, remédios, plástico, cerâmica, metais, madeira e estamparia.
As alíquotas, que chegavam até 16%, vão ficar zeradas até dezembro de 2021.
De acordo com o Ministério da Economia, a medida incentiva
incentiva investimentos e geração de empregos.
A medida se soma à redução de tarifas para importar remédios para câncer e AIDS, além de mais de 500 produtos anunciada pelo governo nos últimos meses.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Federal, Pátria Amada, Brasil.